Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, nesta segunda-feira, 13 de maio. Lá fora hoje, chuva, 14 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Navios petroleiros atacados ao largo dos Emiratos Árabes Unidos. Ex-presidente do Sudão acusado formalmente de responsabilidade na morte de manifestantes. Hora e meia de programação, primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. Confrontos entre trabalhadores dos caminhos de ferro e polícia resultam em prisões e feridos. Em Luanda, não há produtos para tratar a água. No Soio, não há sequer água.
Nós não temos produtos necessários para o tratamento da água.
E o Soio continua sem água. A população, neste momento, bebe água de impróprio.
Fórum Cabidez para o Diálogo quer renascer com nova direção. Um advogado diz que na luta contra a corrupção, procuradores muitas vezes não ponderam as acusações que fazem.
É importante que o Ministério Público reveja as suas formas de atuação, que avalie melhor as situações e não tenha pressa de mandar pessoas para a cadeia.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A Arábia Saudita disse hoje que dois dos seus petroleiros sofreram danos significativos numa ação de sabotagem ao largo dos Emirados Árabes Unidos. Não foram dados pormenores sobre os danos. Os Emirados Árabes Unidos disseram, por seu turno, que quatro navios comerciais foram alvos de operações de sabotagem perto das suas águas territoriais no Golfo de Oman, mas não revelou detalhes ou mesmo a nacionalidade dos navios. O Ministério dos Negócios Estrangeiros descreveu os ataques como um desenvolvimento grave. Os incidentes ocorrem quando aumenta a tensão na região, depois dos Estados Unidos terem revelado terem possuído informações de possíveis ataques iranianos na região contra os seus interesses. Washington enviou um porta-avião e aviões bombardeios B-52 para a região.
O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo encontra-se, entretanto, na sede da União em Bruxelas, a primeira etapa de uma digressão pela Europa. Um porta-voz do Departamento de Estado indicou que Pompeo se vai avistar com aliados europeus na Bélgica para debater as recentes ações de ameaça e declarações da República Islâmica do Irão. A mesma fonte disse que o secretário vai continuar a coordenar com os aliados e parceiros para manter que a segurança dos interesses mundos no mundo e ao redor do mundo.
No Sudão, as autoridades acusaram formalmente o antigo presidente Omar al-Bashir e outros membros do anterior regime de incitamento e envolvimento na morte de manifestantes. No início do mês, Bashir foi também questionado pela polícia sobre lavagem de dinheiro e o que as autoridades chamaram de terrorismo financeiro. Omar Bashir foi derrubado do poder no passado dia 1 de abril.
A indústria mineira do Zimbábue será afetada por cortes de energia que o país vai fazer a partir de hoje, face à redução da capacidade de produção da sua hidroelétrica e envelhecimento de geradores de carvão. O plano foi divulgado hoje pelas autoridades e indica que os cortes poderão durar até 8 horas, o que vai aumentar o descontentamento popular no país, que enfrenta uma grave crise económica. A medida deverá ter também grande impacto no setor das minas, que garante 3/4 das exportações do país, disse a agência Reuters.
A China anunciou hoje que vai impor tarifas alfandegárias em 60 mil milhões de dólares de importações dos Estados Unidos, como retaliação contra as tarifas impostas por Washington sobre 200 mil milhões de dólares de produtos chineses. O Ministério Chinês das Finanças disse que as tarifas vão variar entre os 5% e os 25%, acrescentando que Pequim nunca cederá a pressões estrangeiras e continuará a proteger os seus interesses e direitos legítimos. A notícia da retaliação chinesa teve efeito imediato nas bolsas de valores. Em Nova Iorque, a média industrial Dow Jones caiu 1,7% na manhã de hoje.
O Sri Lanka anunciou um recolher obrigatório noturno após a ocorrência de atos de violência anti-muçulmanos terem-se alastrado a várias áreas a norte da capital. 3 áreas tinham sido colocadas em recolher obrigatório no início do dia em resposta a ataques de uma multidão de cristãos que atacaram várias empresas muçulmanas e mesquitas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar na capital, onde 10 trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda foram detidos pela polícia na manhã de hoje, numa intervenção em que acusam as autoridades de terem usado a força para os obrigar a cumprir os serviços mínimos, isto em virtude da greve que decorre desde 18 de abril. Nos confrontos houve também feridos. O Ministério do Interior, no entanto, justifica a ação da polícia com a necessidade de se evitar o que disse ser atos de sabotagem dos trabalhadores que impediam a circulação dos comboios. Os trabalhadores serão presentes amanhã ao Tribunal. Álvaro Lugero de Andrade com pormenores.
Os confrontos aconteceram quando os trabalhadores encontraram um espaço de acesso à empresa vedado pela polícia. 12 pessoas ficaram feridas. Silas José, secretário-geral da Comissão Sindical da empresa, relatou à Voz da América, há uma hora, a sua versão dos factos.
Hoje, os trabalhadores grevistas, descontentes com a situação, permaneceram na passagem de linha de Cazenga. Houve um tumulto, houve um terror, houve situações difíceis. Neste momento que lhe falo, temos 10 colegas presos. Eles foram levados hoje para uma esquadra, já foram ouvidos, eles passaram um processo de crime pela situação que ocorreu hoje.
Em greve, desde 18 de abril, os trabalhadores exigem um aumento salarial de cerca de 80%, além de mais 18 reivindicações. Na sexta-feira, a empresa anunciou a retomada para hoje dos serviços mínimos, tendo a polícia, segundo o sindicato, tentado levar os empregados a voltarem ao trabalho. O braço de ferro continua e o sindicato, segundo o seu secretário-geral, não quer falar com a empresa.
Não queremos contato com a empresa porque a empresa não nos dá garantia de seriedade, de responsabilidade, de coerência. Não queremos. O contato que nós precisamos neste momento é de mexer os esforços. Chegamos a esse ponto porque metemos um processo no Tribunal de Trabalho, não é? Por isso é que já não queremos conversar com eles.
Em nota, a delegação de Luanda do Ministério do Interior disse ter tomado conhecimento da ocupação das instalações das oficinas do Caminho de Ferro de Luanda, da inviabilização da execução dos serviços mínimos, de atos de sabotagem ao longo da linha ferro de Luanda e do impedimento da marcha do comboio na zona do túnel do Cazenga. Ainda de acordo com a nota do Ministério, os grevistas deitaram-se na linha férrea, o que obrigou a rápida intervenção policial e, citamos, a polícia atuou com o intuito de repor a ordem e a tranquilidade públicas. Os detidos serão presentes amanhã ao tribunal.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E de Luanda vamos para o norte, para o Soio, uma região rica em petróleo. Mas se há muito petróleo, não há água potável há vários meses e também não há eletricidade. Manuel José.
A situação já leva alguns meses à escassez de água potável no Soio, o que obriga as pessoas a consumirem água imprópria.
E o Soio continua sem água, o Soio continua sem corrente elétrica, o Soio continua sem aparelho de fazer diagnóstico e, sobretudo, de raio-x.
Várias comunidades são obrigadas a caminhar distâncias à procura do precioso líquido e, quando encontram, é água imprópria.
A população, neste momento, bebe águas impróprias de cacimba. E há pessoas que vivem mais de 3 quilômetros ou 2 quilômetros da cacimba, então devem andar essas quilometragens para buscar água. E a água, são águas impróprias, não tratadas, que a qualquer altura podem nos provocar outras consequências em termos de saúde.
O apelo dos moradores da Vila Petrolífera, no sentido de se resolver o problema, é dirigido ao executivo local.
O governo tem que muito rapidamente rever essa situação. Porque se o governo é o braço executor do Estado, ele trabalha com dinheiro do Estado e não dinheiro do partido ou dinheiro dele. O dinheiro que trabalham com ele é dinheiro do povo, é meu dinheiro. Eles devem fazer isso com urgência, porque eu não quero mais problemas de saúde, já que o povo do Soio é doente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos a falar da água agora em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues, que nos disse que a crescente contestação popular sobre a má qualidade de água para consumo em Luanda pode ter sido o que precipitou o afastamento de José Felipe da Silva do cargo de secretário de Estado das Águas. Venâncio.
O presidente João Lourenço exonerou Felipe da Silva na última sexta-feira Um dia depois de a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor ter exigido a exoneração da direção da empresa de distribuição de água em Luanda, EPAL, a quem acusou de cometer crime de envenenamento ao distribuir água imprópria para o consumo humano. A justificação da EPAL à onda de reclamações dos consumidores, atribuindo as chuvas à má qualidade da água para o consumo humano, foi entretanto desmentida pelo sindicato da empresa, que está a apoiar uma greve dos trabalhadores há cerca de 2 meses. O responsável do sindicato, António Martins Domingos, disse à Voz da América que a má qualidade da água em Luanda se deve à falta de cloro, que permite a eliminação dos micro-organismos patogénicos, tornando a água potável e própria para o consumo. O sindicalista declarou que a empresa não se preocupou em repor os estoques deste produto, levando a que os armazéns estivessem praticamente vazios. Entre outras acusações, António Domingos disse que a EPAL é uma das empresas do Estado que não é fiscalizada pelo organismo de tutela.
Desafio a qualquer pessoa interessada em visitar o nosso armazém que está sem tratamento. Nós não temos produtos necessários para o tratamento da água. E por outra razão é que ainda que tivéssemos produtos químicos nessa altura, os trabalhadores técnicos estão de braços cruzados. A água está turva e impura por esses dois fatores. Porque a empresa, como não é fiscalizada por ninguém e tem barrado a atividade sindical dos trabalhadores, não tem sido sancionada. Não há nada que nem produtos químicos. Como nada que nem nada, repare que o trabalhador até uma máscara para ter contato com o produto químico. O trabalhador tem que adquirir na loja ou aí nas frases. O trabalhador traz consigo das suas casas máscara e luvas. A empresa não compra absolutamente nada. É uma situação tão grave, tão desumana, mas que não há punidade. Ninguém faz nada a esse senhor. E porque pessoas ligadas ao governo, ao poder, também beneficiam-se do negócio da água. Nós temos o ministro do ramo de energia e água e generais que tem girafas a comercializar em água, a vender água nos caminhos externos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de Cabinda, o Fórum Cambidez para o Diálogo. Deverá em breve ter um congresso para eleger uma nova direção. O Fórum diz agora que Bento Bembo já não faz parte da organização, que quer agora servir de base para o diálogo entre todos os cabindas. Coque Mukuta.
O antigo secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, já não faz parte do Fórum Cabindez para o Diálogo, por ter aderido às fileiras do MPLA a partir do momento que aceitou o lugar de deputado da bancada parlamentar dos camaradas. Quem o diz é o general Maurício Amado Nzulo, antigo vice-chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas Angolanas para a área social.
Uma pessoa não pode servir dois mestres. Digamos assim, o governo é o interlocutor do fórum e o Bento, fazendo parte da bancada parlamentar do MPLA, significa que ele já é, de outra parte, um árbitro e ele, mesmo como árbitro, não pode ser como jogador.
O general Maurício Amado Nzulo diz estar internamente em frente dos destinos do Fórum Cabindez para Diálogo, que vai realizar eleições brevemente e procurar unir os pequenos grupos que reivindicam direitos em Cabinda.
A população de Cabinda decidiu de reconhecer a sua liberdade para repor o Fórum em ação, nomeado-me como o presidente da Comissão de Transição do Fórum Cabindez para o Diálogo, que terá a missão de preparar as eleições para o novo líder do Fórum Cabindez para o Diálogo. As eleições terão lugar no momento em que terminaremos a dialogar com as outras tendências e criarmos um programa que iremos apresentar perante o governo.
Ou seja, vocês querem revitalizar o Fórum Cabindez para o Diálogo?
Exatamente, para permitir que os cabindas não vão em ordem dispersos no diálogo, desde que o governo foi sempre disposto ou está disposta para dialogar.
A Voz da América tentou contactar também o deputado e antigo ministro sem pastas, António Bento Bembe, mas sem sucesso. Kokimukuta, Voz da América.
O ativista Hitler Samusuko foi posto em liberdade nesta segunda-feira, ao fim de 4 horas de interrogatórios no Serviço de Investigação Criminal, num processo ainda em fase de investigação, no qual ele é acusado de ultraje ao Presidente da República. Hitler Samusuko, como é conhecido, foi detido na sexta-feira por elementos à paisana do SIC, juntamente com a mãe, quando se dirigia a uma clínica. A mãe foi libertada no final do dia. O ativista continuou preso, tendo sido encaminhado para o Hospital de Prisão de Luanda. A libertação de Hitler Samusuko foi confirmada à Voz da América pelo seu advogado de defesa, Zola Ferreira Bambi, adiantando que não lhe foram colocadas quaisquer restrições. A detenção do ativista, que integrou o chamado Grupo dos 17, presos em 2015 e acusados de atentarem contra o Presidente da República, a sua detenção, como dizíamos, aconteceu depois da publicação de um vídeo nas redes sociais, na qual ele advertiu João Lourenço para as prisões dos ativistas, que ele chamou de as nossas tropas, lembrando que eles enfrentaram José Eduardo dos Santos, enquanto Lourenço, segundo as suas palavras, não é nada. Hitler referia-se à prisão nas 2 últimas semanas de outros 2 membros do chamado Grupo dos 17, Arante Kivuvo e Benedito Jeremias, conhecido por Dito Dali. Kivuvo foi preso por participar numa manifestação na Talatona contra a ocupação ilegal de terrenos de uma família do Kwanza Sul, enquanto Dito Dali foi detido por ter acusado um comandante da polícia de ter detido o colega Kivuvo para subir de patente. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão, de hora e meia. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de outros palopes. Estamos atualmente a transmitir em onda média, em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, Rádio Pijigiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos também ter a Sitchanoka em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, vídeos ou reportagens. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, uma crítica, uma sugestão, ou um vídeo ou uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como os ouvintes sabem, através de Angola estão a decorrer investigações e julgamentos de entidades oficiais e não só, acusados de corrupção. Na UILA, agora, o advogado José Carlos questionou a atuação do Ministério Público na condução de alguns processos, isto no âmbito do julgamento do antigo diretor de comunicação institucional e imprensa do governo da UILA, que na semana passada foi absolvido de todos os crimes de que era acusado. O advogado afirma que a Procuradoria parece estar com muita pressa em enviar pessoas para a prisão sem as necessárias provas. Teodoro Albano.
José Carlos, que defendeu Jaime Lombe no processo de alegado desvio de mais de 5 milhões de kwanzas, entende que o Ministério Público tem estado a prestar um mau serviço durante a fase de instrução, ao invés de se limitar à condução da ação penal e fiscalização da legalidade dos atos. O causídico apega-se no processo em questão para apelar ao Ministério Público a rever os seus procedimentos de atuação.
É importante que o Ministério Público reveja as suas formas de atuação, que avalie melhor as situações e não tenha pressa de mandar pessoas para a cadeia, porque pior do que a privação de liberdade são a morte. Os danos causados à esfera deste cidadão e de outros que várias vezes sem número se encontram na mesma situação que ele, acabam por ser de alguma forma irreparáveis.
José Carlos, que viu o seu constituinte Jaime Lomba acusado dos crimes de peculato e associação criminosa mandado em liberdade na passada quinta-feira pelo Tribunal da Vila, depois de este concluir, não tem havido elementos constitutivos de provas suficientes que sustentam a acusação do Ministério Público. O jurista Bernardo Peso considera legítima as acusações do advogado, mas entende que os erros são transversais a todos os órgãos da administração da justiça.
Como ele está no serviço de administração da justiça, ele tem esse direito de fazer essa crítica no sentido do Ministério Público ser um pouco mais cauteloso. Isso é muito normal. Esses erros acontecem e quer muitas vezes o advogado já se comete de vez em quando. O juiz se comete, também todos nós envolvidos nesse processo, muitas vezes cometemos esses erros.
Jaime Lombo, detido em setembro de 2018, foi o primeiro dos gestores públicos detido, julgado e mandado em liberdade no rol de responsáveis do anterior governo da Uvila, acusados do crime de peculato. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Está-se a chegar ao fim da época, os campeonatos estão a acabar. Em Portugal, a uma jornada do fim, Benfica mantém 2 pontos de vantagem sobre o Porto. E na última jornada, no próximo fim de semana, Benfica recebe o Santa Clara e Porto recebe o Sporting. O que significa que Benfica nem precisa de pontuar se o Porto não bater o Sporting. Ontem, após a vitória sobre o Rio Ave por 3-2, os adeptos do Benfica já festejavam o título. O treinador do Benfica, Bruno Lage, esse estava mais cauteloso.
Nunca foi, eu entendo a sua pergunta, mas nunca foi a nossa maneira de estar, de olhar para o que vai acontecendo com o futebol com o do Porto. A partir do momento em que vencemos no Dragão, passámos a depender de nós, andámos várias semanas, várias jornadas a jogar, a seguir ao Porto, estando o Porto estando em primeiro. Isto nunca nos afetou, nunca olhámos para aquilo que ia acontecendo com o nosso adversário. Assim sendo, vamos olhar assim para aquilo que é o nosso jogo. Entrar e disputar uma final com o Santa Clara, porque também tem feito um campeonato fantástico, o melhor, salvo erro, de sempre do clube. Mais uma equipa muito difícil e nós temos de fazer o nosso melhor para acabar nesta posição.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, a tentar falar por cima dos ruidosos adeptos do Benfica que já celebravam ontem o título. Mencionámos que o Porto recebe o Sporting na última jornada do campeonato. Uma semana depois, os clubes voltam a defrontar-se na final da Taça de Portugal. Continuamos com o futebol europeu em Inglaterra, onde ontem acabou o campeonato com a vitória do Manchester City, que, contudo, apanhou um susto. Entrou-se na última jornada com o City com mais um ponto que o Liverpool. City a jogar no campo do Brighton e foi este quem marcou primeiro, causando calafrios nos adeptos do Manchester City, euforia entre os adeptos do Liverpool, que recebia na mesma hora o Wolverhampton. Mas City acabou por vencer folgadamente 4-1. Liverpool também venceu, mas acabou, portanto, a um ponto do City, que é bicampeão e vai estar na final da Taça de Inglaterra no próximo fim de semana contra o Watford. É favorito. Temos aqui a salientar que 3 jogadores africanos terminaram no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato inglês, e todos com os mesmos golos, 22. Trata-se de Sadio Mané, do Senegal e do Liverpool, o seu colega de equipa, Mohamed Salah, do Egito, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal e do Gabão. Na Alemanha, vai ficar tudo decidido na última jornada, no próximo fim de semana. Bayern empatou este fim de semana e o seu direto rival, o Borussia Dortmund, ganhou. Bayern tem 2 pontos de vantagem, recebe o Eintracht na última jornada. Borussia Dortmund tem tarefa difícil de fronte ao outro Borussia, o Mönchengladbach, que quer ficar em quarto lugar para entrar nas competições europeias. Se Bayern vencer o campeonato, será o seu 7º seguido. Basquetebol americano, NBA, ontem dois jogos que decidiram a eliminatória. Toronto bateu em casa o Filadélfia, 92-90. Venceu a eliminatória 4 jogos contra 3. Portland foi a Denver ganhar por 4 pontos, 196. Vencer também por 4-3. Amanhã arrancam as meias finais, que são as finais das respectivas conferências. O atual campeão, o Golden State Warriors, tem pela frente o Portland. Na Conferência Oeste, Milwaukee Bucks tem pela frente o Toronto. Na Conferência Leste. E agora vamos para Moçambique, onde um processo de reintegração de elementos da Renamo parece estar a ficar mais uma vez encravado. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi voltou a acusar a Renamo de deliberadamente atrasar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da Renamo, que se pretende esteja concluído antes das eleições de outubro próximo.
O governo está pronto para essas pessoas saírem do mato, serem reintegrados, viverem bem, como os outros estão a viver nas vilas, nas cidades, e vão escolher se quer pescar, quer produzir, quer fazer chapa. É isso que o governo quer. Mas já ainda esforço de atrasar esses nossos irmãos que estão aí nas bases.
O porta-voz da Renamo, Zé Mantegas, reagiu afirmando que no memorando de entendimento assinado entre o presidente Nyusi e o líder da Renamo, Ossoufo Mamadi, está incluída a integração dos guerrilheiros nos serviços de informação e segurança do Estado SISI e nas instituições de ensino das Forças de Defesa e Segurança, mas a FEDEMO não está a ceder. Para o analista Francisco Bisse, isso revela que a desconfiança entre as partes ainda é muito grande, por um lado, e por outro, pode ser uma indicação de que a Renamo pretende continuar a manter os seus homens armados como forma de pressão armada sobre a Frelimo no âmbito da sua luta pela democracia em Moçambique. Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos também ter outras reportagens sobre países africanos de língua oficial portuguesa. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. E como sempre, quando estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, vamos fazer aqui uma interrupção na nossa transmissão pelo Facebook. Mas os ouvintes que nos seguem pelo Facebook, como eu sempre digo, podem tornar a ligar-nos pelo Facebook dentro de aproximadamente 3 minutos, quando o Amâncio Miguel estiver aqui para a segunda meia hora e, portanto, a partir daí pode seguir outra vez pelo Facebook. Mas até ao início dessa segunda meia hora vamos ficar com Bob Marley. Hoje assinala-se mais um aniversário da sua morte, deste grande músico da música reggae, Bob Marley, com Stir It Up. Thank you.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 13 de maio de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Arábia Saudita diz que dois dos seus petroleiros sofreram danos significativos numa ação de sabotagem ao largo dos Emirados Árabes Unidos. Noutras notícias, no Sudão, as autoridades acusam formalmente o antigo presidente Omar al-Bashir e outros membros do governo anterior de envolvimento na morte de manifestantes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar-nos na internet, o nosso endereço é o voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Wagner Robert. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
A Arábia Saudita disse que dois dos seus petroleiros sofreram danos significativos numa ação de sabotagem ao largo dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados disseram por seu turno que quatro navios comerciais foram alvo de operações de sabotagem perto das suas águas territoriais no Golfo de Oman, mas não revelou detalhes ou mesmo a nacionalidade dos navios. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados descreveu os ataques como um desenvolvimento grave. Os incidentes ocorrem quando aumenta a tensão na região depois dos Estados Unidos terem revelado ter informações de possíveis ataques iranianos na região contra interesses americanos.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo encontra-se na sede da União Europeia em Bruxelas, a primeira etapa de uma digressão pelo continente. A porta-voz do Departamento de Estado indicou que Pompeo vai se avistar com os seus aliados europeus na Bélgica para debater as recentes ações de ameaça e declarações da República Islâmica do Irão.
No Sudão, as autoridades acusaram formalmente o antigo presidente Omar al-Bashir e outros membros do anterior regime de incitamento e envolvimento na morte de manifestantes. No início do mês, Bashir foi também questionado pela polícia sobre lavagem de dinheiro e o que as autoridades chamaram de terrorismo financeiro. Bashir foi derrubado do poder no passado dia 1 de abril.
A China anunciou hoje que vai impor tarifas alfandegárias em 60 mil milhões de dólares de importações dos Estados Unidos como retaliação contra as tarifas impostas por Washington sobre 200 mil milhões de dólares de produtos chineses. O Ministério das Finanças da China disse que as tarifas vão variar entre os 5% e os 25%, acrescentando que a China nunca cederá a pressões estrangeiras e continuará a proteger os seus interesses e direitos legítimos. A notícia da retaliação chinesa teve efeito imediato nas bolsas de valores. Em Nova York, a média industrial do Dow Jones caiu 1,7% logo após a abertura.
E o Sri Lanka anunciou hoje um recolher obrigatório noturno de várias horas após a ocorrência de atos de violência anti-muçulmanos terem alastrado para várias áreas a norte da capital. Três áreas tinham sido anteriormente colocadas em recolher obrigatório no início do dia em respostas de ataques de uma multidão de cristãos contra empresas muçulmanas e mesquitas.
Nos próximos minutos, entre outros temas, iremos falar da polêmica em torno da desmilitarização dos homens armados da RENAMO. Falaremos também da gestão municipal em Nampula, uma cidade que é dirigida por Paulo Vahal da RENAMO. Falaremos da questão da água em Luanda e também temos a data para as eleições na Guiné-Bissau, eleições presidenciais. A Comissão Nacional de Eleições propõe que as mesmas sejam a 3 de novembro. Mas para começar, vamos mesmo a Moçambique, onde analistas dizem que o atraso que se registra na desmilitarização do braço armado da RENAMO traduz o nível de desconfiança entre o governo de Filipe Nyusi e o antigo movimento rebelde e não faz parte de uma eventual estratégia de pressão armada. Reportagem de Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi voltou a acusar a RENAMO de deliberadamente atrasar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO, que se pretende esteja concluído antes das eleições de outubro próximo.
O governo está pronto para essas pessoas saírem do mato, serem reintegrados, viverem bem, como os outros estão a viver nas vilas, nas cidades, e vão escolher se quer pescar, quer produzir, quer fazer chapa. É isso que o governo quer. Mas já ainda esforço de atrasar esses nossos irmãos que estão aí nas bases.
O porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, reagiu afirmando que no memorando de entendimento assinado entre o presidente Nyusi e o líder da RENAMO, Ossoufo Mamadi, está incluída a integração dos guerrilheiros nos serviços de informação e segurança do Estado SISI e nas instituições de ensino das Forças de Defesa e Segurança, mas a FREMO não está a ceder. Para o analista Francisco Bisse, isso revela que a desconfiança entre as partes ainda é muito grande, por um lado, e por outro, pode ser uma indicação de que a RENAMO pretende continuar a manter os seus homens armados como forma de pressão armada sobre a Frelimo no âmbito da sua luta pela democracia em Moçambique. Mas o analista Constantino Marrangola discorda e afirma que parece ser bastante difícil sustentar a estratégia de pressão armada, apesar de ser possível criar alguns focos de instabilidade, sobretudo porque, eventualmente, a RENAMO poderá não contar com o apoio da comunidade internacional nessa estratégia.
Eu acho que a luta não é pela democracia, é pelas oportunidades que eles acham que têm que ser distribuídas. Então, basta essas oportunidades serem distribuídas. Toda poeira vai passar, é a impressão que tem. A luta fosse pela democracia, a agenda seria diferente. A agenda é acesso ao poder e as oportunidades associadas ao poder.
Raul Domingos, antigo negociador-chefe da RENAMO do Acordo Geral de Paz, assinado em 1992, diz que a desmobilização dos guerrilheiros é um assunto que deve ser tratado com muito cuidado numa negociação em que ninguém saia a perder.
Não pode ser nada forçado, sob o risco de ter um processo mal acabado e trazer consequências desastrosas para aquilo que é o desejo de todo e uma paz desse tipo.
E o presidente da comunidade hindu em Moçambique, Prakash Rajah, diz também ser necessário encontrar-se uma solução para esta questão da desmobilização dos guerreiros da RENAMO, porque os moçambicanos sabem muito bem o que significa a ausência da paz.
O diálogo, o respeito mútuo e a tolerância são a única via. Nós, povo moçambicano, sabemos o que significa e representa a ausência da paz e das suas consequências na paz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, da capital Maputo. Vamos à capital do Norte. Pelo menos é assim que é conhecida a cidade de Nampula, que há um ano está a ser dirigida por Paulo Van Hale, da RENAMO, que é criticado pelos munícipes pelo que consideram um silêncio absoluto na sua administração no tocante às questões importantes da mesma cidade. Adina Sualehe.
Os munícipes revelam a sua insatisfação.
A cidade de Nampula voltou para trás. Na estrada está cheio de lixos, covas. Chega na cidade, já uma pessoa pode mexer com qualquer sítio.
Todas as ruas estão a ver todas potras. Não há nada que está a subir, nada.
Eu queria pedir ao próprio, a quem de direito neste caso, que velasse com muita responsabilidade a situação da estrada, a situação das nossas avenidas, em particular da própria cidade. Porque se a gente em algum momento exerce o direito de voto, também exigimos aquilo que são as responsabilidades desses que a gente votou.
Diante das reclamações, o presidente da autarquia, Paulo Van Hale, decidiu entrar em ação e mobilizou a sua equipe de vereadores e trabalhadores para durante 90 dias taparem os buracos que dificultam a transitabilidade de viaturas na urbe. Ele também anunciou a aquisição de duas viaturas porta-contentores para auxiliar na recolha de lixo nos diferentes bairros da cidade. Van Hale disse que as dificuldades do seu governo deve-se à falta de transferência de dinheiro do Fundo de Investimento pelo Governo Central e que dificulta até o pagamento de salários. Há um bom tempo que não recebemos dinheiro do Fundo de Compensação Autárquica e do Fundo de Investimento de Iniciativa Local que poderia ajudar-nos no caso de estradas. Não sei porquê o governo não nos envia, lamentou.
Temos o problema do FIA, que é o Fundo de Investimento de Iniciativa Local, no caso dessas estradas que podia nos ajudar. Também estamos, há bom tempo, que o governo não envia. Não sei as motivações, não sei porque somos da RENAMO,
é para fragilizar a nossa cidade, é para fragilizar o governo da Arnamo. Mas nós estamos seguros que vamos trabalhar.
Para Vahan, a falta de envio dos fundos pelo governo central visa fragilizar a cidade e a administração da Arnamo. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe. A reportagem sobre as condições da cidade de Nampula, Paulo Vahan, a afirmar aqui nesta reportagem que não sabe se não recebe os fundos por seu governo ser da Renamo ou não. 13 horas e 40 minutos a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes vamos a Angola e também a Guiné-Bissau, mas vou para já chamar o Álvaro Lugero Andrade para nos pontuar em relação ao que são as notícias noutros países de língua portuguesa em África.
Nas breves, Amancio Miguel, começamos por Cabo Verde, onde o diretor do Gabinete de Promoção Empresarial da Câmara do Comércio de Barlavento disse hoje que não está fácil organizar deslocações de empresários ao exterior por dificuldades na obtenção de vistos. José Lopes pediu sensibilidade maior e alguma flexibilidade ao Centro Comum de Vistos, lembrando que o interesse é de ambos os lados. Há três semanas, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, ou outra organização de empresários, pediu um boicote dos homens de negócios a Portugal em virtude de alguns empresários terem sido impedidos de viajar para aquele país. Os governos de São Tomé e Príncipe e Angola deram início hoje em São Tomé a uma reunião multissectorial entre técnicos dos setores das pescas, turismo, transporte, petróleo, segurança, defesa e investimentos. A ministra São Tomé dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, e o secretário de Estado angolano para a Cooperação Internacional, Custódio Vieira Lopes, falaram numa nova parceria estratégica. O memorando será assinado amanhã. No Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirma hoje não ter colocado qualquer condição quando aceitou o convite para integrar o governo, contrariando a declaração feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse ter um compromisso com Moro para o indicar para uma vaga no Supremo Tribunal. Moro reafirmou: eu não estabeleci nenhuma condição. Fim de citação.
Obrigado, Álvaro, e esta ronda aqui não é apenas de África, mas é pelo mundo que se fala o português. A crescente manifestação popular sobre a má qualidade da água em Luanda pode ter precipitado o afastamento de José Felipe da Silva do cargo de secretário de Estado das Águas em Angola. Venâncio Rodrigues.
O presidente João Lourenço exonerou Felipe da Silva na última sexta-feira, um dia depois de a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor ter exigido a exoneração da direção da empresa de distribuição de água em Luanda, EPAL, a quem acusou de cometer crime de envenenamento ao distribuir água imprópria para o consumo humano. A justificação da EPAL à onda de reclamações dos consumidores, atribuindo as chuvas à má qualidade da água para o consumo humano, foi entretanto desmentida pelo sindicato da empresa, que está a apoiar uma greve dos trabalhadores há cerca de 2 meses. O responsável do sindicato, António Martins Domingos, disse à Voz da América que a má qualidade da água em Luanda se deve à falta de cloro, que permite a eliminação dos micro-organismos patogénicos, tornando a água potável e própria para o consumo. O sindicalista declarou que a empresa não se preocupou em repor os estoques deste produto, levando a que os armazéns estivessem praticamente vazios. Entre outras acusações, António Domingos disse que a EPAL é uma das empresas do Estado que não é fiscalizada pelo organismo de tutela. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na Guiné-Bissau continuam as reações à entrevista da semana passada do presidente José Mário Vaz, na qual ele falou, entre outras questões, da marcação das eleições presidenciais, da polémica no Parlamento e da não nomeação, até agora, do novo primeiro-ministro. Acompanha as reações o nosso colaborador em Bissau, Lassana Kassama.
A marcação da data das eleições compete ao Presidente da República, ouvido o Governo, que é a entidade responsável para a mobilização dos recursos, os partidos políticos que são protagonistas principais da disputa eleitoral e a CNE, lembra a Comissão Nacional de Eleições, em nota enviada à imprensa. Na mesma nota, a CNE informa que, citamos, na falta de diligências previstas na lei por parte do Presidente da República, não se pode permitir que em nenhum momento e espaço atribuir essa responsabilidade à CNE. CNE que já veio manifestar a sua total e inteira disponibilidade em remeter ao Presidente da República, José Mário Vaz, ainda hoje, o projeto do cronograma das atividades para as eleições presidenciais. Fim de citação. Entretanto, a outra reação vem do líder político guineense, Idrissa Diallo, do Partido de Unidade Nacional.
Este homem é um homem perdido, com medo, que está a tentar, por todos os meios, provocar o caos.
Ainda sobre a entrevista do Presidente da República, a Voz América falou com o analista político Rui Landim.
Eu diria que se pudesse chamar-se isto, desculpa de esfarrapada. Eu tenho simplesmente como objetivo aderir à tese de uma parte Tanto que não é um papel do Presidente da República. O Presidente da República tem como papel fundamental criar pontes de aproximação entre pontos de vista diferentes, divergências, que são salutares, normais numa democracia, mas que este Presidente associa-se à tese de uma parte, sobretudo, e submete-se ao ditame de uma parte que, por exemplo, já ouvia dizer que se a coisa não correr bem a favor daquela parte que o Presidente não ia nomear. Isso significa um Presidente que é parte do conflito.
Rui Landim, analista político guineense, e no outro desenvolvimento ainda cá na Guiné-Bissau, de notar que o Tribunal Regional de Bissau indeferiu a queixa apresentada pelo Partido da Renovação Social, que reclama o lugar do primeiro secretário do Parlamento, já ocupado pelo PSGC. Este foi, aliás, um dos pontos que impulsionou a atual polémica na Assembleia Nacional Popular e o chumbo do Brema Camará, coordenador do MADEM G15, ao cargo do segundo vice-presidente da Mesa do Parlamento. Razões que o Presidente da República, José Mário Vaz, alegou estar na base de não nomeação até agora do novo primeiro-ministro. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, temos outras notícias da Guiné-Bissau que dão conta que a Comissão Nacional de Eleições do país propõe que as eleições presidenciais se realizem a 3 de novembro, isto de acordo com um cronograma que admite que a segunda volta aconteça no dia 8 de dezembro. O mandato do atual chefe de Estado termina a 23 do próximo mês, junho. A marcação da data das eleições compete ao Presidente da República, depois de ouvir o Governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump faz campanha como sendo um negociador experimentado que obtém resultados. Após 2 dias na presidência, ou melhor, após 2 anos na presidência, os êxitos na política externa continuam a não ocorrer. A correspondente da Casa Branca, Patsy Wadekuswara, e a proliferação dos assuntos, ou melhor, dos confrontos no estrangeiro, nesta reportagem aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Os Estados Unidos enviaram porta-aviões para o Médio Oriente, respondendo ao que Washington sustenta ser ameaças de um ataque iraniano contra forças americanas na região. Entretanto, a Coreia do Norte efetua 2 testes de armas em menos de uma semana, complicando as iniciativas de Washington no sentido da desnuclearização. E na Venezuela, Nicolás Maduro continua o poder após meses de agitação e de apoio dos Estados Unidos à oposição. Trump fez campanha como sendo o negociador supremo. Até agora, retirou os Estados Unidos de acordos anteriores, incluindo o acordo nuclear iraniano, o acordo do clima de Paris e a parceria transpacífico, e ainda não os substituiu. Trump declarou vitória sobre o Estado Islâmico, mas os ataques bombistas de Páscoa no Sri Lanka demonstram que o grupo terrorista está longe de ter sido derrotado. Para além da ausência de vitórias claras, alguns especialistas questionam se Trump tem uma estratégia coerente de política externa, como nos refere Anthony Kurtzman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
It's transaction by transaction and area by area, and in many ways far more opportunistic.
Projeto a projeto, área por área, diz ele, e de muitas formas mais oportunista do que decidido por qualquer género de política consistente. Embora no domínio possam ter sido obtidos benefícios de curto prazo, os analistas consideram que o projeto cria aberturas a potências estrangeiras. Alex Watanga, do Instituto do Médio Oriente.
That's why we're seeing the Chinese being mentioned more as a potential partner for security, economic cooperation and so forth, or the Russians for that matter, who are now more.
É por isso, diz ele, que vemos os chineses a serem mencionados mais como possível parceiro para a segurança e a cooperação económica, ou os russos, que estão agora mais envolvidos em questões de segurança nos países do Médio Oriente, desde o colapso da União Soviética em 1991. Trump fez campanha sob o lema A América em primeiro lugar em 2016 e espera poder vender o êxito em 2020. Com frequência destaca o facto de convencer os países da NATO a despender mais com a defesa e relacionando os avanços económicos com os êxitos de sua política estrangeira.
Every time a foreign leader, a president, a prime minister, a king, a queen, a dictator, we got some of them too. Every time they come into the office.
Sempre que um dirigente estrangeiro, um presidente, um primeiro-ministro, um rei, uma rainha ou um ditador, chegam ao gabinete, agradecem o que fizemos pela economia. é de maior desenvolvimento no mundo. As sondagens indicam que apenas 40% dos americanos aprovam a política externa de Trump, com os pontos de vista a dividirem-se na linha partidária. Os analistas sublinham que as visões internas se refletem como a América é vista no mundo. Com uma economia norte-americana forte, os analistas consideram que os êxitos da política externa de Trump podem ser objeto de críticas dos democratas na campanha de 2020.
Horas e 50 minutos, e agora as notícias do continente africano. Falamos para já ao Zimbábue para dizer que a indústria mineira deste país será afetada por cortes de energia que o país vai fazer a partir de hoje, face à redução da capacidade de produção da sua hidroelétrica e envelhecimento de geradores a carvão. O plano divulgado hoje pelas autoridades indica que os cortes poderão durar até 8 horas, o que vai aumentar o descontentamento popular no país que enfrenta uma grave crise económica. A medida terá grande impacto no setor das minas, que garante 3 quartos das exportações do Zimbábue, escreve a agência de notícias Reuters. Entretanto, a imprensa local reporta que o ministro da Energia, Joram Gumbo, poderá ir a Moçambique esta semana para negociar o fornecimento de energia da hidrelétrica de Caorabassa. Voz da América, a partir de Washington. O Conselho de Segurança das Nações Unidas agendou pela primeira vez, para esta segunda-feira, uma abordagem informal da crise de separatistas dos Camarões. Tal discussão surge numa altura em que a tensão aumenta e muitos deslocados internos das zonas de expressão inglesa fogem para as zonas de expressão francesa e vivem em condições deploráveis. O primeiro-ministro dos Camarões, Joseph Dion Nguti, visitou a cidade de Bamenda no sábado. Nesta cidade de expressão inglesa, ele apelou aos que se juntaram aos separatistas para retornarem a casa. Dion Nguti diz que foi enviado pelo presidente Paul Biya para informar que está preparado para o diálogo inclusivo, mas não pretende discutir a separação de Camarões. Na altura em que o primeiro-ministro pedia paz, o exército anunciava a intensificação da guerra contra os separatistas, com a destruição de suas bases e morte de pelo menos 20 combatentes. Flora Yenus, cujo bebê chora na igreja católica Obili, em Yaoundé, a capital, é da zona de expressão francesa e fugiu dos combates na semana passada na aldeia de Bafangi. Ela diz que o seu marido foi morto nos combates. Ela chegou a Yaoundé com os seus 4 filhos e não tinha nada para comer ou beber, nem lugar para dormir. A ajuda veio da igreja católica. O conflito nos Camarões iniciou em 2016, quando professores e juristas falantes de inglês manifestaram-se contra o domínio do francês na comunicação oficial. O governo reprimiu os manifestantes que iniciaram um movimento pela independência, alegando a defesa do seu povo. A Organização das Nações Unidas diz que até agora o conflito fez 500 mil deslocados. Na semana passada, a organização Human Rights Watch disse que 1.800 pessoas foram mortas e documentou atrocidades cometidas pelo governo a alegados separatistas e pediu às Nações Unidas para condenarem tais atos. Analistas dizem que, tendo em conta que a abordagem no Conselho de Segurança será informal, esperam uma condenação e que o governo de Camarões seja divertido a ter um diálogo inclusivo. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa. Está-se a chegar ao fim da época, os campeonatos estão a acabar. Em Portugal, a uma jornada do fim, Benfica mantém 2 pontos de vantagem sobre o Porto. E na última jornada, no próximo fim de semana, Benfica recebe o Santa Clara e Porto recebe o Sporting, o que significa que Benfica nem precisa de pontuar se o Porto não bater o Sporting. Ontem, após a vitória sobre o Rio Ave por 3-2, os adeptos do Benfica já festejavam o título. O treinador do Benfica, Bruno Lage, esse estava mais cauteloso.
Nunca foi, eu entendo a sua pergunta, mas nunca foi a nossa maneira de estar, de olhar para o que vai acontecendo com o futebol, com o do Porto. A partir do momento em que vencemos no Dragão, passámos a depender de nós, andámos várias semanas, várias jornadas a jogar, a seguir ao Porto, estando o Porto estando em primeiro. Isto nunca nos afetou, nunca olhámos para aquilo que ia acontecendo com o nosso adversário. Assim sendo, vamos olhar é assim para aquilo que é o nosso jogo. Entrar e disputar uma final com o Santa Clara, porque também tem feito um campeonato fantástico, o melhor, salvo erro, de sempre do clube. Mais uma equipa muito difícil e nós temos de fazer o nosso melhor para acabar nesta posição.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, a tentar falar por cima dos ruidosos adeptos do Benfica que já celebravam ontem o título. Mencionamos que o Porto recebe o Sporting na última jornada do campeonato. Uma semana depois, os clubes voltam a defrontar-se na final da Taça de Portugal. Continuamos com o futebol europeu em Inglaterra, onde ontem acabou o campeonato com a vitória do Manchester City, que, contudo, apanhou um susto. Entrou-se na última jornada com City com mais um ponto que o Liverpool. City a jogar no campo do Brighton e foi este quem marcou primeiro, causando calafrios nos adeptos do Manchester City. Euforia entre os adeptos do Liverpool, que recebia na mesma hora o Wolverhampton. Mas City acabou por vencer folgadamente 4-1. Liverpool também venceu, mas acabou, portanto, a um ponto do City, que é bicampeão e vai estar na final da Taça de Inglaterra no próximo fim de semana contra o Watford. É favorito. Temos aqui a salientar que 3 jogadores africanos terminaram no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato inglês e todos com os mesmos golos, 22. Trata-se de Sadio Mané, do Senegal e do Liverpool, o seu colega de equipa, Mohamed Salah, do Egito, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal e do Gabão. Na Alemanha, vai ficar tudo decidido na última jornada no próximo fim de semana. Bayern empatou este fim de semana e o seu direto rival, o Borussia Dortmund, ganhou. Bayern tem 2 pontos de vantagem, recebe o Eintracht na última jornada. Borussia Dortmund tem tarefa difícil de fronte ao outro Borussia, o Mönchengladbach, que quer ficar em quarto lugar para entrar nas competições europeias. Se Bayern vencer o campeonato, será o seu 7º seguido. Basquetebol americano, NBA, ontem 2 jogos que decidiram a eliminatória. Toronto bateu em casa o Filadélfia, 92-90. Venceu a eliminatória 4 jogos contra 3. Portland foi a Denver ganhar por 4 pontos, 196. Vencer também por 4-3. Amanhã arrancam as meias finais, que são as finais das respectivas conferências. O atual campeão, o Golden State Warriors, tem pela frente o Portland. Na Conferência Oeste, Milwaukee Bucks tem pela frente o Toronto. Na Conferência Leste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, no final, vamos dar uma apreciação aos jornais do dia de hoje. Os diários New York Times e Washington Post destacam a confrontação comercial dos Estados Unidos e a China. O New York Times titula que a China retaliou com impostos mais elevados contra os Estados Unidos, enquanto Trump defendia a posição de Washington. O Washington Post escreve que a tática comercial de Trump é objeto de críticas face à retaliação por parte da China. Este diário escreve que uma visita não planeada do secretário de Estado Mike Pompeo a Bruxelas, quando os ministros europeus tentavam reforçar o acordo nuclear
iraniano contra o assalto dos Estados Unidos. Com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte e também a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira é a terceira e última parte da nossa emissão. Continuação de uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana para todos. Um grande abraço do Homem-se Miguel. Até amanhã.
A Voz da América a transmitir em português desde Washington. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-458-4, 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia, a temperatura era de 12 graus Celsius. Ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, na assistência técnica continua o Wagner Roberts. A Arábia Saudita indicou que petroleiros seus foram objeto de sabotagem no Sudão. As autoridades acusaram formalmente Omar al-Bashir. 13 de maio de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Analistas moçambicanos indicaram que o atraso que surgiste na desmilitarização do braço armado da RENAMO traduz o nível de desconfiança entre o governo de Filipe Nyusi e o antigo movimento rebelde e não faz parte de uma eventual estratégia de pressão armada. Detalhes com o Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi voltou a acusar a RENAMO de deliberadamente atrasar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO, que se pretende esteja concluído antes das eleições de outubro próximo.
O governo está pronto para essas pessoas saírem do mato, serem reintegrados, viverem bem, como os outros estão a viver nas vilas, nas cidades, e vão escolher se quer pescar, quer produzir, quer fazer chapa. É isso que o governo quer. Mas já ainda esforço de atrasar esses nossos irmãos que estão aí nas bases.
O porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, reagiu afirmando que no memorando de entendimento assinado entre o presidente Nyusi e o líder da RENAMO, Ossouf Mamadi, está incluída a integração dos guerrilheiros nos serviços de informação e segurança do Estado SISI e nas instituições de ensino das Forças de Defesa e Segurança, mas a FRIMO não está a ceder. Para o analista Francisco Bisse, isso revela que a desconfiança entre as partes ainda é muito grande, por um lado, e por outro, pode ser uma indicação de que a RENAMO pretende continuar a manter os seus homens armados como forma de pressão armada sobre a Frelimo no âmbito da sua luta pela democracia em Moçambique. Mas o analista Constantino Marrangola discorda e afirma que parece ser bastante difícil sustentar a estratégia de pressão armada, apesar de ser possível criar alguns focos de instabilidade, sobretudo porque, eventualmente, a RENAMO poderá não contar com o apoio da comunidade internacional nessa estratégia.
Eu acho que a luta não é pela democracia, é pelas oportunidades que eles acham que têm que ser distribuídas. Então, basta essas oportunidades serem distribuídas. Toda poeira vai passar. A impressão é que teve. A luta fosse pela democracia, a agenda seria diferente. A agenda é acesso ao poder e as oportunidades associadas ao poder.
Raul Domingos, antigo negociador-chefe da RENAMO do Acordo Geral de Paz, assinado em 1992, diz que a desmobilização dos guerrilheiros é um assunto que deve ser tratado com muito cuidado numa negociação em que ninguém saia a perder.
Não pode ser nada forçado, todo o risco de ter um processo mal acabado e trazer consequências desastrosas para aquilo que eu desejo de todo e eu vou fazer isso aqui.
E o presidente da comunidade hindu em Moçambique, por acaso, já diz também ser necessário encontrar-se uma solução para esta questão da desmobilização dos guerreiros da RENAMO, porque os moçambicanos sabem muito bem o que significa a ausência da paz.
O diálogo, o respeito mútuo e a tolerância são a única via. Nós, povo moçambicano, sabemos o que significa e representa a ausência da paz e das suas consequências na face.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique. Em Manica, uma organização resgatou jovens raparigas que haviam sido forçadas a casar prematuramente. Relatam situações muito delicadas, como nos reporta o André Batista.
Esta rapariga foi resgatada da casa de um comerciante. O pai deu-a em casamento como penhora para pagar uma dívida acumulada por consumo de bebidas alcoólicas na cantina do comerciante em Sussundenga, província de Manica.
Meu pai tinha dívida de lá, não estava a beber. Depois meu pai levou-me para lá naquela casa de titio. Depois aquele titio ali começou a me levar e parece como ficar mulher dele.
Esta outra rapariga foi levada de Inhambane para Maputo pela tia para dar continuidade aos estudos. No lugar de estudar, era usada como mão de obra barata. A tia viria a alugá-la a uma outra mulher, que a transportou para Chimoio, onde sofreu violência doméstica e sexual. Aos 14 anos, engravidou e agora cuida de outra criança.
Quando chegamos aqui no Chimoio, eu fiquei com ela. Eu saí de lá em Maputo sem saber que eu estava grávida. Quando eu saí de lá, fiquei com ela lá aqui em Chimoio. Eu vi minha barriga estava crescendo. Eu lhe falei que ele ia para casa. Ela me batia todos os dias, não me deu dinheiro. Eu trabalhei 3 meses em casa dela. Ela negava todos os dias, eu lhe falava que meu dinheiro queria ir para casa, ela negava. Depois me girou de casa dela, não se sai da minha casa.
Estes são exemplos de casos resgatados nos últimos meses. Pelo menos 250 raparigas foram resgatadas pela organização. Desde 2016, uma média de 80 raparigas por ano. A organização sorria aos novos ganhos no sucesso dos resgates, mas garante que a sociedade precisa defender mais as raparigas.
Falando do sucesso em caso da advocacia, dizer nós como a Lemusica temos tido sucesso, porque quando se trata de casamentos prematuros, nós temos os clubes dentro das escolas e, por sua vez, as raparigas denunciam casos de casamentos prematuros, violação e outros tipos de casos. E também temos tido sucesso na justiça, onde que quando nós detectamos esse tipo de situações, encaminhamos às instâncias jurídicas e casos de alguns violadores já tiveram como sucesso, foram julgados e condenados.
As raparigas resgatadas são dotadas de várias habilidades para que, ao serem reintegrados na sociedade, se tornem independentes economicamente. O maior motivo que leva muitas famílias a darem suas filhas menores em casamento. André Batista, para a Voz da América.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, começando com mais um capítulo na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Hoje, o Ministério das Finanças em Pequim anunciou em comunicado que imporá tarifas sobre 60 mil milhões de dólares em produtos americanos a partir de 1 de junho. O governo de Pequim afirma que o aumento das tarifas sobre 200 mil milhões de dólares em produtos chineses por parte de Washington, que entrou em vigor na última sexta-feira, representa uma escalada nas fricções económicas e comerciais entre os dois países, facto que o leva a aumentar as tarifas. O aumento chegará a 25% sobre 2.500 produtos americanos. Entretanto, em reação, o presidente americano Donald Trump aconselhou hoje à China não retaliar contra a imposição de novas tarifas nas importações de produtos chineses para evitar uma escalada de tensão na guerra comercial entre os dois países. Na sua conta pessoal da rede social Twitter, Trump disse que a China será fortemente ferida e vai perder caso não assine um novo acordo comercial com os Estados Unidos. E no final da manhã de hoje, o índice Dow Jones Industrial caía 1,64% na Bolsa de Valores de Nova York, o Standard & Poor's recuava 1,77% e o tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 2,18% na sua cotação. E Angola, depois de 3 anos de contração económica e de uma previsão de crescimento do produto interno bruto de 2,8% no Orçamento Geral do Estado inicial, o governo de Luanda corrige as previsões e aponta para uma expansão de apenas 0,3% em 2018. O executivo angolano diz que a produção petrolífera diária passou de 1.570 milhões de barris, inicialmente prevista para 2019, para uma estimativa de 1.434 milhões por dia. Esta redução tem um forte impacto nas receitas do Estado, já que cerca de 90% das exportações têm origem no setor petrolífero. O consórcio americano Anadarko Petroleum Corporation disse hoje ter assinado um contrato para comercializar gás natural liquefeito de Moçambique a longo prazo à japonesa JERA e à taiwanesa CPC Corp. O contrato de compra e venda é de 1 milhão e 600 mil toneladas por ano. A JERA é a maior geradora de energia térmica do Japão e a maior compradora mundial de gás natural liquefeito, e a CPC Corp é atualmente o único comprador em Taiwan. Em Cabo Verde, teve início hoje a venda das ações da recentemente privatizada companhia de bandeira Cabo Verde Airlines, antiga TACV, a trabalhadores da empresa e a imigrantes no montante de 10% do capital social da empresa. 5% das ações destinam-se aos imigrantes e os restantes 5% aos trabalhadores da companhia aérea, com cada ação a custar cerca de 15 dólares. Os trabalhadores têm 15% de desconto. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 70 dólares e 99 centavos.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Do outro lado temos o DJ UPS e eu sou Ana Guedes. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. A música nova no mercado, Ed Sheeran e Justin Bieber são amigos de longa data e já provaram que gostam de trabalhar juntos. Depois da colaboração em Love Yourself, agora lançam I Don't Care, que é como quem diz, eu não quero saber. Certamente é mais um sucesso para marcar este verão de 2019. Vamos ficar então com I Don't Care. Ana, falando em novidades, Daddy Yankee tem remix de Soltera com Bad Bunny, que é para agitar, para não dar de sono e tal, acordar aqui a malta. Ele anunciou no Instagram a 8 de maio que trabalhou com Bad Bunny e com Lunay. A música Soltera é originalmente de Lunay e foi lançada em fevereiro. Desde então já atingiu 73 milhões de visualizações.
Deve ser todas das solteiras, não?
É, e ele no Instagram ainda diz, não se preocupem meninas solteiras, há para toda a gente.
Enfim.
É isso, vamos então ouvir o novo remix de Soltera.
Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Que tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
As solteiras sem compromisso, cantam eles neste Top 10 americano da Voz da América. Britney Spears também faz notícia esta semana, mas não por ter nova música nem digressão na agenda. Spears pediu e ganhou uma ordem judicial de restrição contra um amigo que ela diz estar a assediá-la e à família.
Sam Lufti, que tem mantido uma batalha legal com a família Spears durante os últimos 10 anos, foi obrigado pelo tribunal a manter uma distância de pelo menos 182 metros da cantora e da família. Vamos ficar com o Toxic de Britney Spears. Ana, aproxima-se o final da Liga dos Campeões da UEFA, um evento muito aguardado pelos fãs do futebol, especialmente os ingleses, que no dia 1 de junho vão ver o Tottenham Hotspur e o Liverpool lutar pela taça. Mas não é de futebol, fique tranquila, nós não vamos falar de futebol.
Eu estou a ver o que é que isso tem a ver aqui com a música.
Exatamente, vamos é falar de quem vai atuar na cerimónia de abertura deste evento. Not a yes, sir, not a follower. Hit the box, hit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. É, são eles mesmos, os Imagine Dragons. Eles vão estar em Madrid, no Estádio Metropolitano, para o pontapé de saída da Champions. Vamos continuar a ouvir Thunder, da banda de Las Vegas. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. E vamos ver agora quem conseguiu manter a posição, quem caiu e quem subiu. O toque de Khalid é o número 10 esta semana. O videoclipe desta música foi lançado a 11 de março e já conseguiu 56 milhões de visualizações. Khalid vai atuar na capital americana, Washington DC, a 3 de agosto. Até lá, vamos ouvir toque. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going. Before we get lost, let me out thoughts. Can't get what we do without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah, and it's you I'm on. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. E também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Billie Eilish começa a chamar a atenção não só da indústria musical, mas também da moda. Ela participou na mais recente campanha da Calvin Klein, Diz a Tua Verdade. E Billie já deixou a sua marca. Para ela não existe outra forma de estar senão sendo autêntica. Na semana passada eu tinha dito que ela tinha 20 anos, Ana, não sei se lembra. Erro meu, Billie vai fazer 18, apenas 18
este ano.
Já é maior,
mas já é maior de idade.
Sim, sim. A sua música Bad Guy continua no nono lugar. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Sam Smith tem apenas 26 anos, muitos prémios da música e muito respeito dos seus pais. E recentemente deu uma entrevista em que disse não ser nem homem nem mulher, mas sim do género não binário. Nas suas palavras, ele flutua entre um e o outro. A entrevista está disponível na conta do Instagram da apresentadora Jamila Jamil. E Dancing with the Strangers de Sam Smith é o número 8.
I don't wanna
Este era Sam Smith com a Normani e Dancing with a Stranger. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita, desde que peças, é claro. E é para o número do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Halsey também promete colocar nova música no mercado ainda este ano, mas enquanto isso não acontece, Without Me ocupa o sétimo lugar. You off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how it feels, sitting up there, feeling so high, but you thought a way to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me, thinking you could live. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. E dia 21 de junho, a capital americana vai vibrar com a energia da Ariana Extraordinária, Ariana Grande. E como seria, o concerto está praticamente escutado. Já compraste o bilhete?
Não.
Então pronto.
Deve ser caríssimo, Ana.
Ai, pode ser certeza. Ariana, contudo, registra uma das descidas surpresa da semana. Seven Rings, da Ariana Grande, estava em quarto lugar na semana passada. Esta semana é a sexta posição.
Pois é, já sabes, podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Todos os sábados há um programa novo do Top 10 americano. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E vamos falar agora de Post Malone, Ana. O seu Sunflower passou semanas a fio nos quatro primeiros lugares, né? Nos quatro primeiros.
Agora está nos 5.
Sobe 10 e tal. Exato, sim. Continua bem. Top 5. A música Sunflower do rapper da Siracusa com a colaboração do Sway Lee está em quinto lugar.
Da Post Malone no quinto lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música, aliás, pedida por ti. Falo para o WhatsApp da Voz da América e o número é mais um 908-652-4584. Os Jonas Brothers já estão em digressão e o Washington DC está também na agenda destes irmãos. Dia 15 de agosto atuam no Arena Capital One, na tabela do Top 10 americano. Subiram uma posição, sucker. Em quarto lugar. I'm a sucker for you. Say the word and have the way it will blind. I'm a sucker for you. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Post Malone
Austin Richard. Ainda tem uma música entre as três mais ouvidas e compradas ou vendidas nos Estados Unidos. Wow ocupa a terceira posição.
It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow, trunk in the front like a Stumbo, yeah.
E agora a surpresa da semana, a música nova Mida Taylor Swift está a fazer furor. Estreou a 25 de Abril, conta com a colaboração de Brandon Uri dos Panic at the Disco e o videoclipe tem 150 milhões de visualizações. E surge depois do lançamento o álbum Reputation, que está em segundo lugar.
Esta é Me de Taylor Swift e Me ser...
Tu seres, Mayra. Me ser, Ana.
Ele ser... DJ UPS. Ana, vamos ao primeiro lugar da tabela do Top 10 americano.
Old Town Road dos ainda Lee, ou do ainda Lil Nas.
Lil Nas X.
Lil Nas X. É que confusão, porque não pode ser, não é? Mas pronto, a gente acelera. Está há 5 semanas consecutivas a liderar a tabela.
Vamos ouvir Old Town Road.
Head is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. A Arábia Saudita indicou que dois dos seus petroleiros sofreram danos significativos, mas a sabotagem ao largo dos Emirados Árabes Unidos não foram dados pormenores sobre os danos. Os Emirados Árabes Unidos disseram por seu turno que 4 navios comerciais foram alvo de operações de sabotagem perto das suas águas territoriais no Golfo de Oman, mas não revelou detalhes ou mesmo a nacionalidade dos navios. O Ministério dos Estrangeiros dos Emirados descreveu os ataques como um desenvolvimento grave. Os incidentes ocorrem quando aumenta a atenção na região depois dos Estados Unidos terem revelado terem informações de possíveis ataques iranianos na região contra interesses norte-americanos. Os Estados Unidos, recordamos, enviaram porta-aviões e aviões de bombardeiro B-52 para aquela região. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo encontra-se na sede da União Europeia em Bruxelas, primeira etapa de uma digressão pela Europa. Porta-voz do Departamento de Estado indicou que o PS vai avistar com aliados europeus na Bélgica para debater as recentes ações de ameaça e declarações da República Islâmica do Irão. A mesma fonte sublinhou que o secretário vai continuar a coordenar com os aliados e parceiros para manter que a segurança dos interesses mútuos no mundo e ao redor do mundo. Inicialmente, Pompeu tinha planeado encontrar-se esta segunda-feira com diplomatas norte-americanos e empresários em Moscovo. No Sudão, as autoridades acusaram formalmente um antigo presidente Omar al-Bashir e outros membros do anterior regime de incitamento e envolvimento na morte de manifestantes. No início do mês, Bashir foi também questionado pela polícia sobre lavagem de dinheiro, o que as autoridades chamaram de terrorismo financeiro. Bashir, recordamos, foi derrubado do poder no passado dia 1 de abril. A indústria mineira do Zimbábue será afetada por cortes de energia que o país vai fazer a partir de hoje, face à redução da capacidade de produção da sua hidroelétrica e envelhecimento dos geradores a carvão. O plano divulgado pelas autoridades indica que os cortes poderão durar até 8 horas, o que vai aumentar o descontentamento popular no país que enfrenta uma grave crise económica. Em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos a todos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.